明日へ振り絞って奮い立たせ進め、決してその光絶さないで。
Bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 8 ao 10 de Hataraku Sabu Black. Eu sou o Thunder e, cara, eu senti a perda de um amigo.
Aqui é o Maurício e hoje nós vamos do sono à úlcera. E espero que ninguém tenha úlcera e estejam dormindo bem.
É, eu espero que todos estejam dormindo bem. Não é, Sr. Thunder? Eu espero. Já tive momentos piores da minha vida. Já tive momentos piores.
Olha, chegaremos lá, mas existem pesquisas interessantes sobre o atual momento de pandemia e sono que se correlaciona um pouquinho com essa questão de Hataraku. Mas chegaremos lá. Primeiro falar de produção, tem alguma coisa que você queira destacar?
Dos episódios em si, pelo menos do episódio 8 em si, eu não tenho muita coisa pra destacar. É basicamente a mesma coisa. É problema de storyboard. Eles maquiaram bem alguns problemas aqui usando CG, e isso daí eu acho que é bom, porque a gente sabe que a produção desse Hataraku Black, ele tem algumas dificuldades. Então, eles conseguem jogar algumas dessas dificuldades pra debaixo do tapete usando outras técnicas de animação, como, por exemplo, CG. Então, seja bem-vindo pra você fazer uma bola gigantesca de glóbulos vermelhos rodar, né? E aí você deixa um impacto pra cenas que são estáticas. Mas mesmo assim, ainda utiliza-se bem disso daí. É tudo CG, mas ainda assim, os filtros estão em dia. Nada que realmente se destaque, pelo menos a princípio aqui, já que é difícil realmente fazer as cenas desse episódio, por causa da quantidade de elementos de tela. Ainda mais pela bola de sangue, que é um dos elementos que mais se destaca aqui, e ele precisa ser representado de alguma forma. Então, joga pro CG, a gente meio que tanca esse CG. O CG, ele pelo menos tem uma finalização que respeita os filtros utilizados em toda a obra. Então, a vida que segue, sabe? Não é um episódio que ele se destaque por algum problema que ele tenha feito, mas é basicamente a produção que ainda tá bem contida na realidade dela, sabe? Seria muito melhor se a Hataraku Black tivesse uma produção melhor, mas infelizmente não é o caso. Mas eles lidam bem com o que tem em mãos, e eu acho que isso daí já é muito positivo.
Pelo menos aqui o CG não é personagem em primeiro plano andando de maneira, se arrastando, flutuando de maneira bugada no meio do cenário.
Sim.
Bem, produção genérica no sentido de que é o que sempre foi. E nós temos essa questão do episódio focado mais nessa questão das coxas e da circulação na parte inferior do corpo. É interessante como eles já botam logo de cara a importância de você não ficar horas e horas parado na mesma posição. E é legal o modo como eles meio que dramatizam isso. Eu não sei se o valor que eles deram do músculo da coxa, da panturrilha, que eles falaram quase como um segundo coração. Eu não sei se a parte médica de fato trata como se não fosse isso. Mas, de fato, se você ficar com a perna muito tempo parada, o nosso coração por si só não tem capacidade de bombear o sangue para todo o corpo, e o sangue acumula na parte do inferior do corpo. Aí, quando a gente está andando, caminhando, que o músculo da panturrilha contrai, ele aperta os vasos da perna e o sangue sobe. Então, ele ajuda o coração. Quando você anda, você relaxa o músculo da panturrilha, o sangue entra, ele contrai, o sangue sobe. Então ele vai fazendo isso, porque você tem todas as válvulas ali das veias na perna que vão fazendo esse trabalho. E é por isso importante você se mexer de vez em quando, não ficar horas e horas e horas sentado. E um dado interessante dessa questão da formação de coágulos é que é muito comum em hospitais. É um dos problemas hospitalares que podem levar à morte, mais comum, vamos dizer assim, das causas de morte hospitalares evitáveis, embolia pulmonar é uma das mais comuns, porque se você não movimenta o paciente que fica muito tempo acamado, isso vai gerar coágulo nas pernas, pode gerar, no caso, um coágulo, trombose, essas coisas. E esse coágulo ir pro pulmão pode dar toda essa zica. Então, novamente, Hataraku mostrando o que acontece se o seu corpo não tá funcionando direito. Entenda funcionar não só metabolicamente, mas fisicamente também, se você não tá se exercitando.
Sim, eu entendo. Isso me dói. Isso me dói. Eu imagino que, assim, o caso que é representado aqui é hiper extremo. Tanto que o ponto que chega aqui de, pô, você ter a representação de alguém trabalhando durante 2 dias sem dormir, sem se mexer, ou se mexendo pouco, isso é um caso muito extremo. Apesar de que fica aí ainda a recomendação de ter uma vida mais saudável. E é bacana como a Tarako sempre vai batendo na nossa cara. Acho que o episódio 11, ele literalmente faz isso, mas ele literalmente fala, filho da puta, se mexe! Mas realmente, essas representações, elas são muito muito fortes, cara. Eu gosto de como você... como o Hataraku, ele tem o poder de criar empatia, de te jogar pra aquela situação e falar, pô, cara, vou dar uma repensada nos meus atos pra ver se você realmente não pode mudar muito e o que pode acontecer se você não acabar se cuidando. Isso daí é um favor, né? Uma habilidade indireta, não, direta, que o Black principalmente tem de fazer essa influência entre nós. Mas eu fiquei bem curioso, de fato, com essa ideia da panturrilha ser o segundo coração. Fez lógica, né, como ele explicou, mas realmente é uma informação nova que eu fiquei bem, bem curioso. E eu não sei como funciona pra, por exemplo, pessoas que não têm os membros inferiores. Eu não sei se isso funciona de alguma forma diferente.
Se você não tem os membros inferiores, você não tem necessidade desse... Por que que a panturrilha é importante? Porque o sangue que vai para a parte inferior precisa voltar.
Ah.
Se você não tem essa parte, você não precisa voltar com ele.
Entendi. Faz sentido.
O problema é gente que tem problema de movimentação nas partes inferiores.
Uhum.
Daí é problema. Porque daí o sangue vai até o pé, e se o músculo da panturrilha não mexe, ele tem dificuldade para voltar.
Faz sentido.
Aí você tem uma série de coisas que podem ser feitas. Tem exercícios que alguém pode estar fazendo ali, mexendo a perna da pessoa. Só que tem que ser alguém que saiba fazer isso. Meia de compressão pode ajudar também a manter as veias do jeito certo, não dar variz, essas coisas.
Uhum.
Então você tem uma série de artifícios e tudo mais. E a questão de ser um caso extremo, sim. Aí no caso que ele mostrou, o cara estava literalmente dias sem dormir na mesma posição. Mas a gente tem que entender que problemas de saúde... podem ser colocados meio que como um binômio, tanto de intensidade de exposição ao problema, quanto de tempo de exposição. Se você ficar exposto a uma situação muito, muito estressante por um curto período de tempo, mas muito estressante, você pode ter problema, do mesmo jeito que você tem ser exposto a uma situação um pouco menos estressante durante longuíssimos períodos de tempo. Então, eu faço isso de vez em quando, tem que ver de vez em quando. O ideal é sempre falar com um médico, obviamente, um profissional da área. Mas pequenas atitudes assim também podem estar prejudicando. Vamos dizer assim, pequenos deslizes somados podem dar problema. Acho que é melhor colocar assim. Podem. Nada na biologia, nada do nosso corpo é determinístico. Você vai ter caso de gente que fumou, bebeu a vida inteira e não vai ter câncer, cirrose, nem nada. Obviamente que tem pessoas assim. Deu sorte. Mas não dá pra contar com a sorte, porque na probabilidade joga contra. Ponto. E a questão do sono é uma questão importante que eu acabei pulando, mas vou voltar. Que é legal puxar um pouquinho a ideia de ciclo circadiano. Eu acho que eu já cheguei a falar um pouquinho do ciclo circadiano em algum outro chá, mas é legal a gente entender e reforçar que o nosso corpo tem um relógio interno, majoritariamente regulado por intensidade luminosa, então a gente é bem sensível à luminosidade, e com base nessa luminosidade o nosso corpo tenta sempre regular que horas são e tenta fazer a gente dormir quando é necessário, quando dá o horário de dormir. Por que dormir é importante? Não só porque a gente precisa descansar, é porque o corpo precisa se restaurar. Então, é durante o sono que o cérebro vai fazer a manutenção dele, você vai guardar memórias, descartar memórias, fazer a limpeza ali dos neurônios da região ali, o corpo vai restaurar feridas, machucados. Então é durante o sono que vai ter a reforma geral no corpo. Se você não dorme, essa reforma tem problemas. E se esses problemas vão se acumulando, uma hora estoura. Cada um tem um tempo de sono mais ou menos específico. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas o ideal é sempre, aquela coisa, 8 horas por dia, todo mundo dormindo. De preferência à noite, porque o nosso ciclo circadiano, como eu falei, ele segue a luminosidade. Então, a luz, seja do sol, seja de aparelhos eletrônicos, atrapalha vamos dizer assim, o bom andamento do nosso sono. E ele atrapalhando o bom andamento do nosso sono, atrapalha todos esses mecanismos de reparo do nosso corpo, que vão afetar tudo. De até reparo mesmo de feridas, né? Quanto tempo machucado demora para curar. Memória, até sistema imunológico, humor, no final afeta tudo.
Uhum. Esse episódio, ele mostrou, não de uma forma muito prática, o próprio ponto do sono em si, né? Até porque o Hataraku, ele nunca mexeu muito com a parte, essa parte mais do cérebro em si, né? Era muito mais as células trabalhando, e ficou meio que essa ideia no ar não tão trabalhada, tanto que o problema do episódio foi, de fato, a bolinha de sangue que rolou ali. Então, tipo, é interessante o comentário em cima disso tudo. Mas até voltando um pouco mais pra esse problema aqui, do coágulo, eu acho que foi você que citou, tipo, não lembro quando, que é meio estranho o que tá acontecendo no episódio. É basicamente o sangue tentando bombear oxigênio pra dentro do pulmão?
Do pulmão.
Eu não sei, tipo, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, caraca, mas tem alguma lógica o que eles estão fazendo ali? Ou, sei lá, esse episódio só viajou na montagem do problema em si?
Ele viajou e não viajou. Ele viajou no sentido de que o pulmão em si precisa receber sangue de outro lugar do corpo, quando é oxigênio de outro lugar do corpo, quando é ele que, na verdade, leva o oxigênio pra circular no corpo. Mas a não viagem foi que essas artérias bronquiais que eles... Não, artéria brônquica, né, que eles entraram,
uhum.
Elas, vamos dizer assim, o nosso pulmão, ele tem duas meio que redes de vasos. Você tem os vasos que vão direto para os brônquios, que vão fazer as trocas gasosas, e você tem o sistema circulatório que vai irrigar as células do pulmão. Então você tem a parte do sistema circulatório que passa pelo pulmão que vai fazer a troca gasosa, e você tem a parte que vai nutrir o pulmão, seja tanto com sangue, tanto com nutrientes, quanto com oxigênio. As artérias brônquicas que eles falaram fazem parte desse sistema que não vai trabalhar tanto para a troca gasosa com o meio externo. Não vai ser de jogar o dióxido de carbono para fora e jogar o oxigênio para o sangue. Ele vai... É o sistema que nutre as células do pulmão com nutrientes, açúcar, aminoácidos e também com o oxigênio. A gente tem que lembrar que pulmão tem uma série de camadas de tecido e tudo mais, então a difusão assim não é tão simples. Então você tem também uma rede especializada em nutrir com oxigênio o pulmão. Nessa parte não tá tão errado que o pulmão sim precisa de oxigênio, e eu fui um pouquinho equivocado de achar que aquilo ali estava totalmente errado. Mas ainda assim é estranho que, vamos dizer assim, o fato de ter entupido a entrada do pulmão só afetou o pulmão. Porque se afetou a entrada do pulmão, não tá entrando sangue, no caso ali não tá entrando sangue, não tá saindo de dióxido de carbono do corpo. Então o dióxido de carbono tá acumulando, isso vai afetar outros órgãos também. Do mesmo jeito também não tá entrando, saindo dióxido de carbono, não tá entrando oxigênio, né? Porque você tá prejudicando a circulação justamente da troca gasosa. Então não seria só um problema do pulmão, seria um problema do corpo inteiro faltando oxigênio.
É que tem uma coisa interessante aqui, eu vou até abrir um paralelo. No caso, que é uma coisa, não sei se eu tô indo muito longe na minha interpretação, no caso, não seria mais interessante se ele falasse que ele teria que jogar nutriente pra dentro do pulmão pra ele voltar a funcionar melhor?
Sim e não. Sim, porque, de fato, como eu falei, precisa de nutrientes e oxigênio, só que o funcionamento do pulmão, ele depende, não depende só do pulmão, ele depende dos músculos à volta, fazendo movimentos para que a caixa torácica aqui se movimentando, a gente respire. Então a gente precisa... Não sei, aconteceu alguma coisa aí?
Não, é a abelha que tava loucona e se jogou na frente da luz várias vezes, ela finalmente capotou aqui e ela tá indo de base, mas continua.
Beleza. O pulmão, ele faz a troca gasosa e tudo mais. Mas aí o pulmão não funciona sozinho. O bombeamento de ar para dentro e para fora do pulmão precisa dos músculos ali à volta, do diafragma, dos músculos das costelas e tudo mais. Então, o pulmão não funciona sozinho. E ele parar completamente também está envolvido nessas outras musculaturas adjacentes aqui que vão fazer o movimento que a gente tem, né? A gente conhece de inspirar, respirar, entrada e saída de ar do pulmão, que é isso que vai renovar o ar dentro dos alvéolos, dentro dos alvéolos, renovando o ar dentro dos alvéolos, aí que ocorre a difusão do oxigênio para o sangue, do gás carbônico para o ar, solta para fora, troca de novo oxigênio para o sangue, dióxido de carbono para o ar. Então, não é estranho, mas é que aquela coisa, não fica tão claro tudo que esse negócio afetou. Foi meio simplificado essa explicação que a obra fez.
Uhum. Às vezes eu também fico um pouquinho perdido, porque a Hataraku, quando ele quer mexer com uma coisa que impacta diretamente com outras coisas, obviamente, pelo contexto, pela percepção do momento, a gente fica vendo apenas a visão do nosso protagonista. Então, a gente não sabe o que está acontecendo com o corpo, de fato, a menos que isso implique na visão de um outro personagem que esteja em um outro lugar, né? Ele faz muito disso. Então, quando ele não trabalha muito a tridimensionalidade do problema, vamos dizer assim, ou qual o impacto que aquilo tem no corpo em si, ele fica um pouco menos didático. E o problema, ou melhor, a dificuldade de entendimento é justamente por essa questão de trabalhar um inverso, que seria os glóbulos vermelhos jogando de volta oxigênio pro pulmão. Então, é um típico momento da obra que, sim, tem que ter alguém pra te explicar o que tá acontecendo, porque ele em si, ele não vai conseguir te explicar. É muito diferente de outros aspectos que já foram explicados aqui de uma forma muito mais didática, muito melhor, porque o que tava acontecendo respaldava ao próprio acontecimento, ou a própria função da célula em determinado conflito, em determinado momento que estava acontecendo ali. Sei lá, um exemplo disso, lutando com os glóbulos brancos lutando contra os gonococos. Você entendia o que estava acontecendo e quando tinha um medicamento que aplicava e ajudava elas a combater a situação. Então, são coisas ali muito pequenas, muito locais. Aqui, caraca, uma bola de sangue pegando e tampando uma das entradas principais, entrada e saída principal do pulmão. Então, fica mais difícil. Isso.
É unidirecional. No caso ali, era só a entrada.
Ah, é só a entrada. Isso. Então, assim fica um pouquinho mais difícil de entender de fato o ponto da complicação de uma forma geral pro corpo ou pra aquela situação. E até uma coisa interessante aqui, eu pesquei essa ideia dos nutrientes e eu percebi uma coisa. Nesse Hataraku Black, mal existem glóbulos vermelhos transportando nutriente. Loucura isso.
Isso é mais coerente. Isso é mais coerente. Sabe por quê? Porque o glóbulo vermelho não transporta nutriente. Transporte de nutriente é passivo. O plasma sanguíneo que carrega, difunde pelo corpo. A hemácia só transporta oxigênio. Ela male transporta gás carbônico, inclusive.
Peraí, então o primeiro Hataraku, assim, eu não sei se ele ensinou certo ou eu tive uma percepção errada. Lá transportava de boaça?
Não, sim. Eu acho que eu cheguei a comentar isso, acho que num guia de final de temporada, alguma coisa. Que eu lembro de ter comentado isso. Lá, vamos dizer assim, não existe no Hataraku Saigou, tanto nesse quanto no outro, esse elemento sanguíneo que é o plasma. Você não tem uma corrente de ar que tem sanduíches flutuando por ela de um lado pro outro do corpo.
Sim, faz sentido.
Então, como os glóbulos vermelhos aí, as hemácias, são caracterizadas como funcionários de transporte, que transportam as coisas, a antropomorfização delas no Hataraku normal fez elas acumularem tanto a função de transporte em geral. Então, não só a função de transporte de oxigênio, mas também a função do plasma de transporte de nutrientes. Elas que transportam tudo. No Black, isso já é meio tirado, tanto é que você só vê elas transportando oxigênio, que é o mais coerente. Não dá pra falar que Hataraku ensinou errado, porque não houve diálogo expositivo em Hataraku, nem na primeira temporada, nem na segunda, de que glóbulo branco transporta nutriente. Isso foi passivamente mostrado. Obviamente, também não isenta a crítica, porque Hataraku Saibou tem muita referência visual muito rica e pode causar esse ruído de interpretação.
Não, e é legal, cara, porque isso daí é aquele aprendizado passivo que a gente pega através de elementos visuais. Porque agora que... Eu nunca tinha parado pra pensar, mas agora que tocamos no assunto, tipo, eu falei, é verdade, eu nunca vi alguém levando nutriente pra lugar algum. E é uma coisa que lá no anterior, se eles tiveram algum diálogo explicando que era uma representação de uma função das hemácias, beleza. Mas eu não me lembro, então talvez...
Não teve.
Não teve. Então, você não tem que...
Era só passivo. Eles só não explicaram.
Ah, tá. Então faz mais sentido. Faz mais sentido.
É, o do Black tá um pouquinho mais coerente. Mas ao mesmo tempo você vê que no Black não existe transporte de nutrientes. Em nenhum momento eles mostram como os nutrientes são transportados.
Uhum.
Eles mostram que esse corpo se alimenta mal, que ele tem excesso de acúmulo de nutrientes, que a gente vê banho espalhado pelo corpo inteiro, nos uhum. vasos sanguíneos, mas a gente não vê esse transporte sendo feito. Talvez com uma exceção, que é o primeiro episódio que eles falam do povo do LDL despejando gordura nas veias.
Legal, legal. É interessante, interessante. Tipo, é um detalhe que meio que, se você não parar pra pensar, talvez meio que entra de uma forma meio passiva. Eu agora, pensando nisso, foi interessante, foi interessante. Tem mais alguma coisa pra falar do episódio 8? O episódio 8, ele começa a mostrar o fato de é glóbulo branco, mas eu vou tentar lembrar não vou lembrar o nome. Os nomes corretos dos glóbulos brancos.
Ela é um neutrófilo.
Neutrófilo, isso. Neutrófilo. É a diminuição considerável dos neutrófilos, né?
Isso. Mas antes disso, só voltar um pouquinho essa questão dessa embolia, que é legal mostrar que ela se desfez sozinha, porque geralmente é isso que acontece mesmo. Esses problemas, a maioria das... Eles podem dar consequências gravíssimas até matar a pessoa. Embolia pulmonar tem diagnóstico muito complicado. Sintomas que ela pode dar são muito diversos. Então, diagnosticar é muito complicado. Mas, de maneira geral, muitas das vezes ela também some sozinha. Então, mas não quer dizer que isso não gere problemas e você não possa sofrer pra caramba com a veia do teu pulmão entupida. Não quer dizer que você não possa ter uma dor desgraçada por causa disso. Ou morrer também.
Tá tudo bem.
Ok. E daí sim, ele já mostrou a redução da imunidade, no caso, a redução dos glóbulos. Aí ele tá falando glóbulo branco de maneira geral, mas quem viu isso foi a neutrófila. Então ela já tava vendo que ferrou a imunidade do corpo, muito em função, sim, da falta de sono. Ele tá continuamente estressado. Inclusive, eu acho que até no próximo episódio, que aquelas células cerebrais falam que inicialmente tinha muita célula de defesa, mas isso era meramente uma resposta inicial ao estresse. De fato, quando a gente tá numa situação estressante, o nosso corpo reforça as defesas. Então, só que você se manter nessa situação de estresse por muito tempo, você prejudica a formação de novas defesas e aquelas que foram formadas em excesso não se renovam. Então ferra tudo.
Faz sentido, faz sentido. Você gasta recurso demais a curto prazo, mas a médio e longo prazo você fica nessa escassez de conseguir produzir o ideal pra uma coisa contínua. Faz sentido, faz sentido.
Até porque não é pra você se manter em situação de estresse o tempo todo, né?
Sim, sim.
O recurso do estresse, o mecanismo de estresse do corpo, ele é pra ser usado e já para. É um mecanismo de emergencial.
Entendi, entendi.
E antes de passar pro episódio 9, que eu queria falar do negócio da Covid, que nesse negócio de baixar a imunidade e relacionar com estresse, sono, tem um artigo que saiu esse ano, início desse ano, de pesquisadores aqui da USP, brasileiros aqui da USP, relacionando resistência à Covid à produção de melatonina no pulmão. Para quem não sabe, melatonina é um dos principais hormônios responsáveis pelo sono. Quanto altas doses de melatonina estão relacionadas a bom sono. Vamos dizer assim, o pico de melatonina. A gente tem um pico de melatonina justamente logo antes da gente dormir. E é um hormônio que está. A produção dele e o ciclo de produção dele está diretamente relacionado a quem tem bom sono. E esses pesquisadores viram que quem tem boa produção de melatonina no pulmão costuma ter mais resistência ao vírus da Covid, porque essa melatonina influencia na toda a resposta imunológica do corpo. Ela tem ação direta em macrófago, em algumas outras células do sistema de defesa. Então é super legal. Tipo, Hataraku não falou isso, mas eu achei legal puxar o link por causa da nossa situação atual e porque ele está falando justamente de queda da imunidade em função de falta de sono.
Oh, bacana, bacana. É sempre bom, tipo, ter esse gancho a mais e trazer mais informações. É sempre muito bem-vindo. E o pessoal falando aqui no chat, Thunder deveria ter problemas seríssimos com aula de biologia. Sim, sempre tive problemas seríssimos. Nunca cheguei a desmaiar em aula, mas eu já tive pressão baixa. Perdi a pressão muitas das vezes por causa que o professor estava explicando alguma coisa que isso era pior antigamente, inclusive. Hoje em dia, eu tô um pouquinho mais resistente, inclusive. Não parece. Não, eu sei que não parece, mas eu tô um pouquinho mais resistente. Eu consigo ouvir o Marius explicar sem morrer. Já é um avanço. Já é um avanço. O meu eu do passado não conseguiria fazer chá de Hataraku. Ai, ai, ai. Mas enfim, no próximo episódio, a gente vê que o corpo tá começando a, de fato a ter, a perder funcionalidade. Tem umas coisas bem interessantes que ele mostra que não só aqueles dermatófitos que aparecem, mas sim ele começa a mostrar outros ambientes e a gente vê que o corpo tá realmente, tipo, perdendo a função. Tanto que volta ali na parte da, da formação do esperma? Não, do... Ai!
Do espermatozoide.
Do espermatozoide. Eu tinha esquecido a palavra. E ele começou a mostrar que, de fato, tá diminuindo. E é interessante você ver que, aos poucos, fazendo justamente essa ideia de trazer o contexto, a visão do protagonista, andando pelo corpo, mostrando as situações que estão no corpo, você tem uma percepção geral do que tá acontecendo. E é interessante, porque num episódio você vê o funcionamento, num outro, sem precisar explicar muito, você vê que já tem menos função aquela parte, já tá com certos problemas. Aconteceu no episódio do fígado, aconteceu no episódio... Putz, em tantos outros lugares, cara. Em tantos outros lugares ele vai fazendo isso. E você vai vendo degenerando, cara. É bem triste, inclusive. Como você vê essa equação juntando, sabe? Quando dá vários problemas consecutivos e você vai vendo o corpo sentindo, os personagens sentindo, as funções daquele corpo ir diminuindo. É um negócio meio deprimente, inclusive, né? Não nesse episódio.
É degeneração.
Degeneração.
É degeneração do corpo.
E cara, é uma degeneração rápida, eu diria. Eu não sei se, tipo, ele representa de uma forma tão... Assim, é porque o estado que ele tá...
Não, o tempo não é verossímil.
Oi?
O tempo não é verossímil. O tempo em Hataraku não é verossímil.
Então ele tá acelerando bastante as coisas aqui. Ou, não sei, se pode estar acontecendo tudo muito próximo uma coisa da outra, talvez.
Sim, mas mesmo assim, mesmo que seja muito próximo uma coisa da outra, o tempo de vida do Maimácia é questão de dois dias. Não teria como isso acontecer em 2 dias.
Ah, sim. Não, então, o tempo de vida de célula a gente exclui, porque isso daí, desde o começo, a gente pegou como regra. Porque a gente vai olhar representações de, e não, de fato, aquela única célula vivenciando aquele período de existência dela. Porque senão não faria nem sentido. O próprio glóbulo vermelho aqui, a Maimácia, nosso protagonista, ele teria um tempo de vida pelo menos um pouquinho maior do que uma plaqueta, né? E ele nunca iria...
O aleutrófilo já estaria morta faz tempo.
Tem no essa caso, também.
Os aleutrófilos vivem 6 horas.
Nossa!
É pra ir descer a porrada e morrer.
Uau, caraca. Então, tipo, meio que junta na ideia de a gente não vai pensar em tempo aqui. Assim, o tempo da célula a gente não tem que pensar, mas talvez o tempo cronológico dos acontecimentos aqui, eu acho que eles, por mais que talvez não dá pra ter noção de tempo exato, de quanto tempo aquele corpo está exposto àquela situação, mas ainda assim você consegue ver que a ordem cronológica dos problemas, elas são sentidas e elas são empilhadas, né? Porque um problema sempre está associado ao outro, e fazendo essa bola de neve.
De fato. E também a gente não tem verossimilhança de tempo aí, porque a gente não tem noção do que acontece lá de fora. A gente não tem nenhum ponto que a gente possa ter noção de quanto tempo está passando fora do corpo. Nossa perspectiva é o tempo todo interna. E a gente não tem questão de sono desse corpo. A gente tem que ele toma café tantas horas por dia. Mas mesmo assim, não é como se a obra se preocupasse em fazer esses times pra gente contar. Então, o tempo aqui é completamente irrelevante.
É irrelevante no sentido da gente quantificar ele, mas é muito relevante no sentido cronológico da obra, porque isso faz o roteiro, né, a percepção de avanço do roteiro ser incrível, ser maravilhosa, porque você vai associando as informações e dando o devido peso e a devida reação a uma situação, né? Isso é muito bacana.
De fato. E essa questão do corpo se degenerar é interessante, porque primeiro a gente tá vendo essa é uma marcha pra morte, não tem o que falar. Acúmulo de gordura, excesso de bebida. A hora que ele fala lá que o fígado tá parando de funcionar, é uma marcha pra morte. É uma marcha de autodestruição. Não tem meias palavras. Ponto. Pode ser consciente ou não, mas é uma marcha de autodestruição. Mas é interessante que até poucos episódios atrás você tinha até o contraste, que ele falando o corpo tá em condições péssimas, mas ele vai dar toda a prioridade à reprodução. As condições pioraram mais ainda. Não dá nem para dar prioridade para isso.
Eu não sei, tipo, nem se...
Nem a biológica básica, ele consegue mais fazer.
É isso que eu achei interessante, porque, tipo, ele não mostrou de fato se acontecia mais ereções, mas eu não sei, aí, tipo, fazer uma pergunta sincera, a produção do espermatozoide não tem, não sei se tem ou não tem, correlação ao fato da função do acontecimento da ereção. Tipo, se ela...
Não tem.
Não tem, né? Não tem nada a ver.
Ela tem relação com a saúde do corpo.
Ah...
Se você é saudável, você produz... Se você é um homem saudável, você produz espermatozoides a taxa constante até a velhice. Depois cai. Depois lá, depois dos 50, 60 anos, cara. Mas é uma taxa constante desde que você seja saudável. Se você fuma, se você bebe, se você tem problema de colesterol alto, açúcar, excesso de açúcar, etc, 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 tudo isso prejudica a formação de espermatozoide.
Uhum. Isso não então, tá ligado, tipo, necessariamente com a ereção também, né, no caso?
Não, não, não. Você pode não... isso é um detalhe interessante. Ereção é uma coisa que não ocorre só no ato sexual, tá? Uhum. O próprio anime falou. É normal homens terem... E, inclusive, existem alguns testes médicos para detectar em... meu Deus, qual que é o termo? Meu Deus, esqueci o termo. Quando não sobe.
Ah, putz, peraí.
Impotência sexual.
Isso.
Existem alguns procedimentos... impotência, disfunção erétil, pode ser. Você tem alguns procedimentos médicos para detectar essas disfunções, que são baseadas em avaliar a ereção durante o sono. Porque, naturalmente, o homem, depois da adolescência, ele tem naturalmente ereção durante o sono. Durante a fase REM, é comum isso acontecer. O próprio Hataraku fala, é o corpo testando as coisas. Ele tá consertando e testando, botando em ordem. E à noite, ele usa a noite para fazer isso. Então, durante a noite, isso pode acontecer. Em média, alguns trabalhos falam que acontece de 4 a 5 vezes por noite e a ereção pode durar de 5 a 20 minutos, depende da pessoa. Isso é natural e se isso não... Agora eu vi o Thunder tá surpreso por algum motivo.
Eu tô surpreso, de verdade. Eu não fazia ideia. É porque é basicamente o corpo... deixa eu testar um negócio aqui.
Exato.
É só minha quinta série falando alto. Ignora.
Quer que eu faça a quinta série falar mais alto?
Por favor.
Às vezes não é só a ereção que ele testa, tá? Às vezes ele testa ejaculação também.
Eu já ouvi falar disso.
Acontece, gente. É normal. E a questão de orgasmo noturno não acontece só com homem. Também acontece com mulher. Pode acontecer. E, basicamente, você tem essa questão médica que você pode detectar disfunção erétil pelo fato de, durante o sono, o negócio não subir. O normal é que suba. E daí você vê que a própria senpai do nosso protagonista Glóbulo Vermelho fala. Era normal que isso acontecesse toda noite. Agora, não acontece mais. Agora, parou de vez. Não tem o que fazer. Tá todo cagado a situação. Não tem mais o que fazer.
Entendi. Porque, tipo, uma vez que parou de... Tá parando e reduzindo a produção, a tendência é só piorar, né?
Não, nenhum desses quadros, até o momento que o anime me falou, é irreversível. Mas já é aqueles, vamos dizer assim, já são aqueles pontos que o corpo já tá tipo, para, meu amigo, para de fazer besteira, para, que senão você não vai aguentar.
O do fígado é um dos mais complicados, não é?
Sim, mas aquele ponto que ele falou ali, por mais que o fígado dele esteja com sérios problemas... ainda não dá cirrose. Clorina ainda não é cirrose.
Ah, tá. Porque, tipo, pelo que eu saiba, cara, o fígado é muito delicado nisso daí. E se começou a dar esses problemas pra cirrose, é 1-2.
Sim. Não, é que a cirrose é um quadro desse que ele mostrou, de excesso de gordura no fígado, durante anos. 5, 6, 10 anos. Então, tipo... É porque a gente tem que lembrar que o fígado é um dos nossos porcos órgãos que se regenera sozinho. Então, tipo, se você der condição, ele vai indo. Só que se você não der condição, o negócio não vai. Ele tenta se regenerar e não consegue. E a cirrose é a falência total. Você perdeu seu fígado.
Entendi. Caraca, complicado. Complicado.
Ali ele tá no início de um quadro de começar a perder o fígado. É basicamente isso. Ele tá... É o início do fim do fígado dele.
Caraca, é que também não vai, não sei nem se vai dar tempo de a gente chegar num quadro mais avançado, porque eventos posteriores a esse já nos mostra que o fígado talvez seja o menor dos problemas, né? Mas mesmo assim ainda...
Não há tempo, porque eu já dou o spoiler, nada está ruim que não possa piorar.
É, o Black tá nos ensinando bastante isso daí, cara, bastante. É, tanto que esse episódio em si, esse episódio 9, ele faz uma coisa legal, de realmente mexer com perspectiva. Porque é um episódio onde ele meio que faz um pente fino numa situação geral que tá acontecendo, porque ele dá uma volta de perspectiva e traz um novo personagem, que é o Kohai, do nosso protagonista, onde vai trazer a ideia de, olha, que legal, a gente vai fazer uma reinterpretação da situação, onde a gente vai ver por cima os acontecimentos que estão rolando com o corpo, na perspectiva de um personagem que já estava em contato com isso, então ele já sabe disso, mostrando para um novato, e ele pegando isso daí e meio que tirando essa responsabilidade extra pela situação tá piorando e fazendo uma alegoria legal do que ele era antes, quando ele era o Kohai, e agora que ele é o senpai, onde agora ele vai tentar tirar um pouco dessa sobrecarga que ele viu que tá aumentando de acordo com o tempo ir passando, e ele se sobrecarregando porque ele é o personagem que tem mais experiência do que aqueles novatos. Então é um episódio que ele faz nisso, onde esse episódio em si, o boss do episódio era aqueles bichinhos lá, ai, qual que era o nome deles? Deixa eu pegar aqui.
Dermatófitos.
Isso, que eu ia perguntar também o que isso daí?
Micose.
Micose. Ah.
Fungo. É legal comentar dele depois, mas é basicamente micose, é fungo.
Então, se quiser, já pode até comentar dele depois, porque daí eu já faço o fechamento da perspectiva desse episódio, porque esse episódio ele foi um pouco mais sobre personagem e faz sentido, inclusive, ao ponto que ele trouxe aqui em âmbito de personagem, e um pouquinho menos sobre explicações do corpo, onde aqui quem tava em primeiro plano era a perspectiva do personagem sobre essa situação muito mais estressante, que não estamos enfrentando um problema de fato muito grande, mas a falta de recurso desses problemas o torna eles mais complicados, porque por mais que, né, a micose em si, comparado com tanta coisa que eles já enfrentaram, não era nem tão grande, mas o fato de ter...
É boa, micose.
Porra,
comparado com gonorreia, com helicobacter... Ah, não, pera. O helicobacter é o próximo.
Então. Mas comparado com tantas outras coisas que a gente viu, micose era tranquilo. Só que o problema em si era que o corpo não estava dando conta de um problema que era mais tranquilo, que devido ao estresse, devido a muita produção de meu Deus.
No caso, falta de produção de leucócitos são todas as células brancas, todos os glóbulos brancos. Neutrófilos, macrófagos, monócitos, basófilos, eosinófilos e uma cascada de outras células do sistema de defesa.
Uhum. Não, é porque no caso ele... É que ele produziu demais e ele não tem o tempo de recuperar ainda. Então ele tem poucos, né? Ele já tá escasso. Então a gente consegue ver que basicamente até aquelas duas outras personagens de apoio estão andando junto com a glóbulo branco. E aí a gente tem essa situação que é tranquila de resolver, tipo, não é tão difícil, né? São bichos tão fortes, mas ainda a grande quantidade deles geram esses problemas que elas estão lidando. Só que isso é um problema muito menor do que eles estão vivendo com o corpo. O maior problema desse episódio, de fato, é o nosso protagonista, o nosso querido Akaia, tendo ações muito mais degenerativas em âmbito pessoal de como ele tá lidando com essa pressão de ser o mais velho, de ter que dar o exemplo, dele tá tentando tirar a responsabilidade de quem está entrando agora e tentando pegar leve pra essa galera. Então, aquele negócio, o altruísmo dele tá gerando muito mais problemas do que, de fato, soluções dele tentando pensar no próximo e como isso tá destruindo toda a saúde mental dele. E é muito interessante, cara. Esse episódio, ele tem uma ideia fantástica quando ele dá uma pisada no freio e ele fala, olha, então, num período caótico, numa situação caótica, você apenas andar devagar é a melhor forma de você lidar com uma situação, porque você não vai resolver tudo. Você não vai conseguir arrumar todo o corpo, você não tem a função, você não tem o poder de fazer tudo resolver. Resolver pelas suas próprias forças. Então, stay cool, né? Como que o Kirito diria? Tipo, dê uma pegada mais leve, porque isso vai te destruir e você não vai resolver absolutamente nada se destruindo. Então você percebe que de fato tá todo mundo estressado, tá todo mundo super carregado de problemas e trabalhos, Então, você ter esse mar de funções e responsabilidade, ele acaba criando uma velocidade muito mais lenta de trabalho, de função, de produtividade, do que de fato se eles estivessem em um ambiente melhor, onde seria mais propício a produção de fato, né? Eles conseguirem ser mais produtivos, porque eles estão sob carga de trabalho tão estressante e tão maçante, e a produção, né, o quanto eles conseguem produzir de trabalho é muito menor do que se eles tivessem, de fato, um ambiente melhor de trabalho. E eu não sei, você chegou a pesquisar sobre isso? Porque eu tenho aí um pouco mais de informações anedóticas sobre esse negócio de produção versus qualidade de trabalho.
Eu não cheguei a pesquisar exatamente sobre isso, porque eu não achei que eu precisava. Que eu não sei, pra mim é meio óbvio isso. Uhum. Posso procurar depois acrescentar nas referências, se você quiser depois dar suas evidências endóticas, eu também tenho as minhas.
Não, pois é. Tanto que, cara, era incrível como eu já cheguei a ver muito disso, cara. Vivi muito disso também. Trabalhar sob pressão, você produz muito menos. E você vai, de fato, fazer o que o amigo do Akaia tava falando. Você vai tirar o pé do acelerador, porque você não vai aguentar. Senão você vai surtar, você não vai resolver o problema, você vai dar mais problema ainda se você surtar, então é melhor pegar e stay cool. É uma representação muito legal, muito viva do que eles estavam querendo fazer aqui, porque, de novo, Hataraku saindo um pouco da parte de representar só células, mas trabalhar eles como humanos, e aí você representa uma situação humana e traz esses contrapontos quando você traz essa ideia de uma representação de alguém super estressado e alguém que já entende que o sistema não se combate dessa forma e você tem que levar com leveza. Cara, achei perfeito. Inclusive, pra própria construção de personagem, que pro próximo episódio o negócio complica, eu achei perfeito.
Ele é um bom episódio pra criar empatia com esse amigo do protagonista. Depois Você vai descobrir o porquê que você tinha que criar empatia com ele. E sim, é aquela coisa. Estresse é, entre aspas, bom em pequenas doses. Você viver em um ambiente estressante, todo o seu corpo vai ficar mais se destruindo do que se consertando. E se você mais se destrói do que se conserta, uma hora você colapsa. Ponto. A matemática é simples. Se você tira mais do que repõe, uma hora fica negativo. A matemática é simples. Não precisa nem ir pra biologia. E essa questão de ambiente de trabalho, agora operando para pensar, eu devia ter procurado. É que daí já entra um pouquinho, acho que em algumas referências que eu trouxe nesse. Já nos primeiros episódios desse Hataraku, e eu acho que eu cheguei a trazê-las um pouquinho em Wonder Egg.
Sim, sim.
Que é a questão do mercado de trabalho.
Uhum.
Uhum. Que é a questão de mercado de trabalho. É que eu não lembro direitinho onde é que eu botei essas referências. Tô tentando lembrar. Pra já deixar pro povo do podcast, que tá assistindo a live, já quiser já caçar o arquivo. Mas tá lá no banco. Se não tá na pasta de Hataraku, da Hataraku Black, tá na pasta de Wonder Egg. Que essa questão de trabalho é... Bem, o Japão, ele é desumano nessa questão de trabalho. E não que o Brasil esteja muito longe disso. E a gente tem essa falsa ideia de que trabalhar sem parar vai resolver uma coisa. Obviamente, tem gente que trabalha sem parar, sem descanso, até surtar, porque não tem opção. A gente tem a gente tá no momento em que tem muita gente que ou faz isso ou morre. Ou você se mata pra viver mais um dia e surtar no outro, ou você não tem. Você para pra você morrer de fome porque você não tem mais dinheiro. Literalmente tem gente que tá nessa situação.
Sim.
Mas, tirando esse caso extremo que não deveria acontecer, mas está acontecendo, de fato, descanso é importante. Ócio é importante. Não só pra. Pra botar a cabeça em dia, pra você poder, como ele mostrou, o nosso protagonista, o Akaia, né, o nome que a gente deu pra ele, ele nunca tinha visto o corpo, ele andava pelo corpo inteiro, empenhado em fazer a função dele da melhor forma possível, e ele nunca teve uma visão de como é o corpo, ele nunca parou pra observar, nossa, qual é o lugar que eu tô vendo, ele só saía andando de um lado pro outro, e às vezes você parar pra observar o ambiente que você tá, é muito bom pra você mesmo saber como você deve se comportar, qual a melhor forma de agir, pra você refletir sobre o que você quer, sobre tudo. Você conseguir se ver no lugar onde você tá é importante pra tudo. E você conseguir um tempo pra pensar sobre você, pra você foi besteira, às vezes desligar a cabeça, às vezes não, procurar alguma outra coisa que não tem nada a ver. é importante pra nossa saúde mental também, pra gente depois não ficar muito fissurado naquilo, e às vezes você dá burnout, às vezes você dá uma série de problemas aí, porque você tá tão pilhado, focado em fazer aquilo ali, e simplesmente não vai. Uma hora simplesmente o corpo para. Às vezes até como um mecanismo de defesa, né? Tipo, você tá tão pilhado que seu corpo resolve desligar.
Burnout desmaia, é justamente isso.
Então, você tem essa questão. E é legal essa perspectiva que o Ataraco trouxe, que é aquela coisa. Aí é legal, o jeitinho brasileiro. Às vezes, num ambiente muito, muito ruim de trabalho, o melhor é você aprender qual o seu jeitinho de procrastinar. Como ele mostrou ali. Eu tenho que entregar as coisas. Então, eu vou andando por aí, puxo um mapinha, dou uma olhada, vou pro outro lado... Cada um sabe qual é a maneira certa de procrastinar no seu ambiente opressor de trabalho. Obviamente, não estou falando para você procrastinar no seu ambiente de trabalho, tá? Trabalho. Não estou falando isso, imagina.
Ataraco.
Mas é pouco.
Chicotada.
Quando o seu trabalho não te permite descansar, é bom que você crie esse descanso. Ponto. Porque um ambiente de trabalho que não te permite descansar não é um bom ambiente de trabalho. Ele não é saudável. Independente do que você queira, independente do seu objetivo, primeiro ponto, não é um ambiente de trabalho saudável. E isso só vai te trazer mais problemas do que benefícios. Porque, no final das contas, isso pode te trazer uma série de problemas de saúde. Que, por mais que talvez você esteja ganhando mais dinheiro, talvez no futuro você tenha que gastar todo esse dinheiro por causa dos seus problemas de saúde. Afinal, internação hospitalar não é barato. Plano de saúde não é barato. Consulta médica não é barato. Remédio não é barato. Então, é complicado. E voltando... tem mais alguma coisa que quer falar dessa coisa de trabalho? Eu queria voltar no fundo.
Não, acho que o a mais ali seria, de fato, até em âmbito de eficiência. Tudo isso ainda te tira a eficiência como, assim, alguém que tá fazendo algum tipo de trabalho. Alguns trabalhos ainda que inclusive, use criatividade, meu amigo, você tá sobre estresse, você não vai produzir nem fodendo, cara. Vai nem fodendo. Se for, você precisa de... trabalho cíclico também, né? Não tô... É que assim, o modo automático, aí eu acho que também é um pouco mais anedótico, porque eu funciono muito mais em trabalhos cíclicos, sem precisar pensar quando eu tô, né, nesse tipo, mais estressado, mais focado, com prazos apertados, do que de fato trabalhos criativos, né? Pode ser pessoas que, às vezes, com um trabalho mais estressante, ou numa situação mais estressante, ele crie mais inspirações e tenha mais percepções diferentes e crie outras perspectivas para lidar com algum tipo de conflito, algum tipo de solução pro trabalho, né? Dependendo do trabalho da pessoa. Então, acho que também não tem muito... Eu acho que vai de caso a caso.
Mas mesmo em trabalho repetitivo, se você tá cansado, se você tá estressado, você comete mais erros, você tem mais chance de ser assistente no trabalho. Acho que o Araújo já falou disso em live e em algum dos estudos dele, de questão de ser assistente de trabalho por pessoa tá com cabeça cheia. Então, mesmo que seu trabalho seja repetitivo, se você tá cansado, você vai fazer ele mais lento, você vai fazer ele com menos atenção, então a chance de você errar é maior, você corre risco de mais sofrer acidente, e daí se você sofrer um acidente, dependendo do seu trabalho, tá ferrado.
Tá morto.
Então...
Simples assim, tá morto.
É, pois é. Então é aquela coisa, trabalhar cansado não compensa. Apesar de que às vezes você não tem escolha, e eu falo por experiência própria, às vezes você não tem escolha, às vezes... Hataraki, não tem condição, mas Hataraki. Porque trabalhar com ciência, olha, é só chicotada no lombo, pra depois ouvir que a gente não trabalha. Mas tudo bem, isso deixa pra outro desabafo em outro chá. Então, que aguarde.
E teremos. Que aguarde. Ai, com certeza teremos, cara, com certeza teremos. Até uma coisa interessante, sei lá, só pra fechar mais esse ponto também, já que foi trazido aqui, e é uma conversa complexa, eu acho que eu só queria dizer que ela é só complexa, e enfatizar que é complexo pra caralho, é o tempo que a gente... É a situação que a gente tá vivendo, cara. Porque, realmente, quem tem trampo, quando consegue trampar, estamos aí em uma época de pandemia, cara, e não tem o que fazer. Ou a pessoa escolhe morrer de trabalhar, morrer com chance de ser contaminado, ou morrer de fome por ficar em casa. E é isso, cara. A gente tá num período... que você literalmente tá escolhendo como você vai querer morrer.
Eu escolhi morrer pelo prêmio da ciência.
Então, pois então, tem gente. Tem gente que não pode nem escolher, inclusive.
É, exatamente. Eu pude escolher.
Pois então. Então, é uma situação extremamente delicada, cara. E eu sei que a gente não quer entrar. Não sei nem se precisa entrar muito nesse debate de o que você quer escolher, o que você quer salvar, o que você quer tentar nesse momento complexo de pandemia. Qual é o foco? Qual é a prioridade? A gente sabe, né, em âmbito político, quais debates isso tá levando, e científicos também. Mas eu acho que, sei lá, a nossa realidade aqui é tão complexa, mas tão complexa que eu entendo perfeitamente qual dos lados você defende. Se você quer que tenha lockdown, que não tenha, que tem que salvar o quê? Aquela velha piada que o Herald fez, salvar a Eida, destruir helicóptero, salvar a economia. Então aqui tá bem difícil da gente ter essa escolha, mas eu acho que a nossa realidade tá tão complexa que é entendível todos os lados.
Eu vou discordar parcialmente, mas eu não vou entrar nessa discussão por outros motivos. Mas eu discordo parcialmente. Mas é basicamente, eu não vou dizer que eu não entendo determinadas opiniões, porque basicamente cada um sabe qual é a morte que está mais perto.
Pois
se é a morte pela pandemia, se é a morte pela falta de comida, ou se é a morte por excesso de trabalho. Exato. E a gente foge da que está mais perto e reza para as outras não chegarem.
Exatamente.
A vida está... Tá foda. Tá foda, para não falar outra coisa.
Pois é, cara.
Ai, meu Deus do céu. Por que que Rataraku Saibon não foi falar de Covid? Eu ia falar tanta coisa, mas não sobre política, mas eu ia botar tanto artigo legal dessa questão de social que estão fazendo pesquisa agora. Mas até pesquisa tá difícil de fazer, porque você escolheu morrer pela ciência. Parabéns, não vamos te pagar. Mas voltamos ao fungo.
Inclusive, não sei se quer abrir uma margem, mas a gente pode falar disso, sei lá, no último episódio, né? Tipo, no último podcast, aí você abre uma palhinha, talvez. Tipo, se Rataraku não falou, você pode falar, olha só.
Ah, eu posso ver. É que eu tenho que falar com esse assunto de cabeça fria pra não falar besteira.
Não,
pra não falar mais do que eu devo.
Não, tudo bem. Não sempre. Não se preocupe com isso. Eu sei, é extremamente delicado. E eu acho que o mais complicado também é que virou também um jogo de torcida isso, né? A gente sabe que mais um dos elementos que brasileiro gosta. Eu não sei se é só o brasileiro que gosta de fazer, mas eu falo como um brasileiro e como alguém que tem contato muito mais com a nossa cultura, que brasileiro adora. Adora ficar fazendo torcida. Tipo, tudo vira torcida. Tudo vira. Você tem um lado e você defende o seu lado de uma forma cega e sem entender que o contexto é muito mais complexo. E aí você meio que pega essa torcida, você torce pra esse um time e todos os outros estão errados e são demônios. São coisas incompreensíveis ou inaceitáveis. Então, hoje, o brasileiro tá adorando fazer esse tipo de dinâmica de discurso, discurso, né, de debate sobre determinados pontos que nem era pra ter torcido, inclusive.
Dissonância cognitiva. Procura os vídeos do Pirula sobre, procura os vídeos do Blabalogia sobre... E ver os artigos sobre processo de radicalização que eu botei no chá de Mushoku, que dá pra entender um pouquinho do que tá acontecendo. E antes de ir pro fungo de vez, se você tem... Como é que eu posso falar isso? Se você tem criaturas... Não, não é uma criatura. Criatura eu tô dando... Tô sendo cruel com os animais.
Uhum.
Se você tem...
É difícil, eu sei onde você tá tentando chegar. É difícil achar um adjetivo. Ou uma classificação, né?
Se você tem.
Vai.
Seres
apocalípticos. Seres apocalípticos, talvez.
Isso, se você tem seres apocalípticos como. Se você tem entidades, seres apocalípticos, agremiações apocalípticas ou coisas do tipo de estimação, eu gostaria de ter pena de você. Mas a nossa realidade não me permite mais ter pena. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. A falta de empatia não é uma coisa que não me acomete. Porque é difícil ter empatia por certas coisas.
Eu acho que
eu não... vou parar de ficar aqui, porque senão eu vou começar a dar alfinetada direto em algumas coisas.
Não, tudo bem.
Inclusive no chefão. Não só o chefão chefão. O chefão da repartição de baixo também.
Não, mas é, cara, porque, tipo, é o negócio que ficou... É, tá nocivo agora. Não, nocivo não. Tá perigoso. Tá complicado. Tá complicado, cara. Mas vamos voltar pra coceira, porque esse assunto realmente coça pra gente começar a falar um pouco mais sobre.
É excelente piada, obrigado. Deixa eu recuperar o fôlego.
Ai, ai.
Vamos falar sobre micose. Uhum. É legal que eles mostraram aí, porque esses fungos da micose, eles têm uma característica muito interessante. Eles comem queratina. Eles têm a capacidade de comer queratina. E, Thunder, você sabe o que é queratina?
Essa palavra não me é difícil. Não me é estranha. Eu deveria saber, porque recentemente eu ouvi ela, mas o meu Cloyster não vai deixar.
Eu vi no chat cabelo, não só cabelo, unha, a pele também tem um pouquinho de queratina impermeabilizando, pelo, tudo que é, basicamente, a nossa unha é composta de queratina, nosso cabelo é queratina, queratinizado, então, tipo, essas estruturas nossas é tudo queratina. Tem um pouquinho de queratina na pele também, nas camadas mais externas do epitélio também tem um pouquinho de queratina, para impermeabilizar tudo. Ela faz tecidos mortos, muito bem colocado. E esses fungos comem essa queratina. Então é super legal que eles mostraram ali, eles fazendo buracos na pele e chegando até os vasos sanguíneos. De fato, eles podem fazer isso. E a gente tem esses fungos naturalmente no nosso corpo. Ele, como eu já falei no chá de rataraco normal, a gente tem uma microbiota associada. E esses fungos estão associados à nossa microbiota. Eu não cheguei a pesquisar específico os gêneros para ver se eles têm algum efeito benéfico. Mas, no mínimo, eles são comensais. Eles vivem naturalmente com a gente. E, quando o nosso sistema imunológico tá ok, o nosso próprio corpo faz o trabalho de manter eles no lugar deles. Eles vão crescendo na pele. Se eles saem de controle, começam a sair de controle, nosso sistema imunológico vai lá e mata um pouquinho, mantém a população e vai regulando. Só que, quando o corpo tem debilidade do sistema imunológico, esse processo acaba ficando debilitado. Isso permite que esses fungos aumentem muito a população. E se você ainda favorece isso, né, se você ainda dá um ambiente adequado para eles, fogo, umidade e ambiente escuro e úmido, fungo adora isso, eles vão se proliferando, 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 a ponto de que, se vocês pegarem um artigo de Wikipédia sobre dermatófitos, vocês vão ver um pé verde. Sem brincadeira, o pé tá verde e embolorado. E a pessoa tá viva, tá? Então, esses fungos, eles podem... Inclusive, eles podem dar septicemia. Quem é imunodeprimido, ele pode entrar na corrente sanguínea e dar septicemia.
O que seria septicemia?
É que foi generalizado.
Ah, ok. E uma coisa que eu acho até interessante, que, tipo, esse cara, por trabalhar demais, provavelmente ele deve ter uma série de partes do corpo completamente cobertas por causa da roupa de trabalho. Então, isso, uma coisa vai juntando na outra, né?
Se ele tá 2 dias sentado, eu acho que ele não tirou o sapato nem a meia.
Não tomou banho. Então...
Também não tomou banho. Então, o negócio não deve estar muito... O negócio deve estar meio verde. E a situação só tende a piorar, ponto. Porque o corpo vai se debilitando numa espiral, cada vez mais ele produz menos células sanguíneas, no caso ali não só células do sistema imune, também estava mostrando que ele estava produzindo menos hemácias, cada vez mais o corpo vai se debilitando, debilitando, debilitando. Outra coisa que eles colocam aí, quando eles vão tirar a folga deles lá, que o protagonista e o amigo dele vão andando pelo corpo, ele fala, nas áreas periféricas do corpo a circulação é muito ruim. Você já tem problema de circulação, esse cara. Se tem problema de circulação, as próprias células de defesa têm dificuldade para chegar, já que elas cegam pelo sangue. Então, se a circulação tá ruim, também a defesa tá ruim nas zonas periféricas, incluindo o solo do pé. E isso tudo vai se somando, se somando, se somando. E é uma bola de neve. Basicamente, se você mantém a sua condição, a tendência é piorar. O único jeito de resolver é melhorar a sua condição de vida, melhorar seus hábitos e tudo mais. E até interessante que você vê as células se irritando com isso, ao mesmo tempo que elas não têm... são células, né? Nossas células não têm como se revoltar, chegar pra gente e falar, desgraçado, melhora. Acho que pra algumas pessoas, se elas pudessem, elas fariam isso. Talvez elas fizessem motins. Eu acho que ia ser sensacional. Eu voto pra gente editar as células pra elas poderem fazer motins, caso você judie uma delas. Gostei da ideia. Olha, vou fazer um projeto.
Já é uma coisa legal. É uma coisa legal. Tipo, a célula apertar um botão e dizer bi, 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 bi. Olha, a parte boa disso, boa não, eu acho que boa não é um bom adjetivo, mas querendo ou não, quando você fode alguma parte do seu corpo, ele te responde. Se você fode seu fígado, ele vai te responder. Se ele fode seu pulmão, ele vai te responder. Ele vai ter aquele negócio, pá, 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 ô, filho da puta, pá, pá, pá de fazer isso comigo.
Que não é na hora. Queria que fosse mais imediato.
É, exatamente.
Seria mais legal.
É, e olha óbvio, que legal, meu corpo, minhas regras até a página 2, né? Porque se o seu corpo fosse... Se você tivesse ditando a regra do seu corpo, ele estaria falando, sua regra porra nenhuma, você tá me maltratando, irmão. Pare com esta porra. Melhore minha qualidade de vida.
Sim. É que eu entendo que essa frase é usada pra outros propósitos, mas...
Eu sei. A piada tá justamente aí, tirar de contexto.
Exatamente. Mas eu adorei essa colocação porque ela permite outra colocação.
Uhum.
O povo que acha, eu vou morrer cedo mesmo, então eu vou curtir minha vida de qualquer jeito, vou curtir ao máximo, vou fazer tudo, beber, fumar, cheirar, tal, 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 vou morrer de qualquer jeito. Não ache que a morte de quem tem uma série de problemas de saúde é indolor.
Ou rápida. Sim, esse é o problema. E esse é o problema. Às vezes não é rápido, irmão. Às vezes, o tempo que você aproveitou
não,
pode ser...
Nunca é.
É, então, o tempo que você aproveitou pode ser muito proporcional ao que você vai sofrer.
É, e mesmo, vou aproveitar porque vou morrer duro infartado, ninguém disse que o infarto também não tem dor. Dor do infarto é uma dor forte, é uma dor muito forte. E o infarto nem sempre mata de primeira.
Uhum.
Às vezes você vai tendo vários infartos até sair de vez. Então é aquela coisa, o corpo demora pra dar o aviso. Na hora que ele avisa, a hora que ele te deu o aviso, ele já tá no sinal vermelho. É bom parar. Se você ignorar, não ache que as consequências vão ser fáceis de serem resolvidas. Muitas vezes elas são muito dolorosas, não só para você, mas para as pessoas à sua volta também. Uhum. Alguns procedimentos médicos, alguns quadros médicos são dolorosos não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional. Então, aquela ideia de vamos ter uma vida saudável não é só conversa chata de gente fitness. É bom mesmo a gente ter uma vida saudável porque, vamos dizer assim, a gente sofre menos até no final. Uhum. Talvez viva mais. Mas até aí, se você tá vivendo bem, qual é o problema de passar um tempinho a mais?
Uhum. Não, mas Maurício, eu quero dar um a mais. É também discurso de gente chata fitness. Eles não estão errados, mas ainda a chatice tá incluída no pacote.
Mas um não exclui o outro.
Ah, sim. É porque assim, a gente tem, por exemplo, o próprio Hataraku, que ele... O que ele faz é muito mais direto, né? Ele não diz pra você que você não pode fazer as coisas ou te dá um discurso no jutsu pra falar, você tem que ser saudável. Ele fala só as consequências do que acontece se você não for saudável ou se você tem alguns hábitos, né? Pra mim, né, tipo, eu não tenho muito dos hábitos que Hataraku mostra, não tenho muito dos problemas que Hataraku mostra, mas quando tem alguma coisinha que pega em mim, eu também dou uma segurada, eu falei, então, né? Dá aquela cutucadinha, né? Tanto no café, do negócio de ficar muito tempo sentado. Às vezes a Hataraku dá umas alfinetadinhas em mim que eu falo, vamos dar uma segurada nisso? Vamos aprender um pouquinho com a dor aqui? Porque eu acho que mostra como animes, como atividades lúdicas, né? Como momentos lúdicos, eles também são super importantes para você associar informações, conhecimento, até questões mais sérias e mais complexas da vida, como a própria saúde, né? Hataraku faz isso, assim como outras obras ensina outras lições mais éticas, lições até determinada área de cunho científico ou de algum cunho histórico. Então, animes, eles têm esse poder, sim, e por isso que existe responsabilidade dentro de Hataraku, porque ele é uma das pouquíssimas obras que tem o poder de fazer o que faz.
É até interessante que ao mostrar sua consequência, às vezes ele pega até mais diretamente na consciência. Porque não é tempo de discurso de você deve ser saudável. Ele já chega na cara. Então, meu amigo, essa sua, esse seu hábito de vida leva a isso daqui. Tchau. Uhum. Durma com isso.
Pois é.
E a questão do, a questão de ficar muito tempo sentado, do Thunder, agora você tem uma, mais um argumento pro chat, pra quando o chat ficar reclamando que você fica indo por tomar café toda hora. Que você vai sair com café toda hora. Agora você já pode atualizar o comando e falar, embasado em Rataraco.
Então os ADM do chat aí já começa a fazer isso, porque, meu amigo, às vezes eu realmente preciso não só pegar café, né? Cara, como eu falei, eu não tomo tanto café assim quanto parece, mas levantar principalmente pra pegar água e pra ir no banheiro, isso daí é normal. Ainda mais pra alguém que, num curto espaço de tempo de, sei lá, 6, 7, 8 horas, toma mais de 2 litros de água fácil. Então, tem que ir pra algum lugar. Tem que ir pra algum lugar.
Pois é. Pois é. Acho que já podemos ir pro episódio 10. E alimentem-se bem, pra você não ter essa... E tomam lactobacilos. Tomem lactobacilos porque...
Eu tô abraçando Yakult todo dia, cara.
O episódio 10 mostra o que acontece se você tem, não tem uma boa dieta associada a uma boa, não ter também uma boa flora digestiva.
Uhum. Esse episódio 10 eu quero fazer o inverso. A gente pode falar de fato do primeiro, do Ptero... Ai, rapaz, quase acertei. É o Ptero... H. pylori. H. pylori.
Helicopter pylori.
Isso. Helicopter... H. pylori. Mais fácil. Eu ia conseguir acertar. Onde... É interessante que nesse daqui... olha a distância, inclusive, das proporções que a gente tem... utilizando tanto o Black quanto a segunda temporada. Eu não gostaria de fazer essas comparações, mas o episódio me deixa fazer isso. Obviamente a gente já tem a primeira comparação direta quanto à própria representação desse ser, que aqui é muito mais monstruoso, aqui é muito mais visceral o que ele faz, é muito mais...
Ele só sai quebrando. Sim. Ele nem dialoga, ele só sai quebrando.
Exatamente. E aqui você tem uma situação muito mais séria do que ele faz e menos... é um bichinho fofinho de pelúcia que tem um helicópterinho na cabeça. Aqui não, é um bicho, uma minhoca que tem um monte de tentáculos que vai destruir as paredes do seu estômago e foda-se. Então, obviamente, determinadas proporções do peso disso daqui, tanto do Black quanto do normal, a situação é bem diferente. Mas eu gosto como eles aqui mostram uma situação que é muito mais complexa de ser resolvida do que apenas vamos jogar o Niu ali, vamos jogar o Yakuti-kun ali pra resolver a situação. Não é bem assim que acontece. E aqui, o determinado peso, a determinada situação, o determinado problema que isso gera é muito mais factual, muito mais palpável. Obviamente, de novo, salve as proporções, de uma parede sendo destruída na segunda temporada, é muito mais uma questão de construção de cena, fotografia, e aqui, de fato, é uma situação que gera a morte de um personagem importante. Então você percebe que por mais que eu esteja realmente dando todo o benefício da relatividade das duas séries, cara, não, é um mar de diferença. Quando mesmo você fazendo concessões, você vê que na segunda temporada, aquela passagem ali foi didática, ok, mas foi quase nada sentida em âmbito da trama, do drama de Rataraku, e era mais um boss que foi destruído pelo Nioh. Aqui não. Você tem uma consequência pesadíssima que cria toda uma ambientação destrutiva pra criar uma das catarses mais pesadas aqui em Rataraku Black que a gente viu até então. Então, é muito interessante a gente ter essa comparação direta de como duas obras retratam a mesma coisa de formas completamente distintas. Por mais que lá tinha os lactobacilos, que, olha, legal, a gente já sabe dessas informações vindo do primeiro do Rataraku da segunda temporada, mas aqui a gente vê a situação de o que um lactobacilo, a falta desses lactobacilos fazem, onde aí vem minha pergunta real, glóbulo branco tretando contra o H. pylori? Tipo, isso existe?
Eles podem, sim, tentar... A partir do momento que essa bactéria entra pra dentro da mucosa, os glóbulos brancos podem tentar bater. Obviamente, eles não vencem. Não é uma infecção que pode ser vencida pelo sistema imunológico, sozinho.
Entendi.
Mas, a partir do momento que ela tá dentro do corpo, dentro do tecido, sim, os glóbulos brancos vão tentar bater. Se eles vão conseguir, outra história. Mas eles vão tentar.
Entendi.
E é interessante que não precisa ser lactobacilos para derrotar o Helicobacter pylori. Os bactérias lactobacilos são um dos gêneros bacterianos que podem atuar no combate a essa bactéria e na supressão dessa bactéria. Como eu já coloquei no Hataraku da primeira temporada, no chá da primeira temporada, da segunda temporada de Hataraku, normal... essa bactéria, Helicobacter pylori, ela é super comum no estômago das pessoas. É uma bactéria super difundida no nosso estômago, a maioria das pessoas tem, a grande maioria. E a questão dela sair do controle de causar uma úlcera é basicamente desequilíbrio da sua flora intestinal, muito ocasionada por má alimentação, problema de dieta, essas coisas podem agravar. Inclusive, o próprio tratamento da úlcera é relacionado à melhoria da dieta. Porque por mais que você use um antibiótico para matar essa bactéria, essas bactérias, inclusive, elas têm assim, algum grau de resistência a antibióticos. Por mais que você mate elas... Se você não tem uma boa alimentação, se você ainda continuar forçando o seu estômago com uma dieta ruim, muito café, muito refrigerante, muito carboidrato, com pouca vitamina, proteína, essas coisas, primeiro que o seu organismo não vai ter os recursos para restaurar a parede do estômago, segundo que você vai estar irritando o seu estômago cada vez mais com uma série de compostos que, sim, podem irritar esses tecidos. Então, a nossa dieta, incluindo o consumo de probióticos, influencia muito a gente ter ou não essa doença. E a questão de ser uma representação mais brutal aqui, eu vejo muito pela proposta. Quando você teve na segunda temporada, a ideia era dar o foco nas mil e uma utilidades dos lactobacilos. E eu passo um pano para isso porque eu estudo bactéria. Então eu passo um pano para isso. Mas aqui é mais mostrar realmente, aqui no Black, a proposta é mostrar de fato os danos que tudo isso causa e todas as consequências, não só físicas ao corpo, mas também consequências psicológicas de pessoas trabalhando em um ambiente de trabalho insalubre é pouco. Classificar esse ambiente de trabalho como insalubre é um eufemismo.
Eu imagino que, tipo, eu não sei qual é a classificação deve ter, a gente pode até perguntar para hoje depois, qual é a classificação dada para um lugar onde o seu ambiente de trabalho, de repente, pode esguichar lava em você? Eu não sei.
Melhor, é que não tem ambiente de trabalho que esguicha lava, mas ele pode dar um exemplo, já que até ele trabalha em ambiente de plataforma de petróleo. Como seria classificado um ambiente de trabalho onde você pode ser jorrado na sua cara ou em você ácidos fortes, gases tóxicos e o ambiente pode desmoronar a qualquer momento?
Talvez. Tipo, eu acho que o ambiente de metalurgia talvez chegue próximo de... Em algumas regiões da metalurgia, literalmente pode esguichar lava na tua cara, mas...
Né? Mas eu acho... Depois seria legal perguntar...
Então, eu tenho...
Cara, ele vê o episódio 10 e classificar esse ambiente de trabalho aí. Seria uma conversa aí.
Inclusive, seria legal... Olha, eu tô dando trabalho para hoje, meu Deus do céu. Seria legal se ele vesse Hataraku Black e analisasse em âmbito de ambiente de trabalho. Olha só. Porque o que mais temos aqui é problemas seríssimos. Eu vou conversar agora hoje. Eu vou dar trabalho para ele. Meu Deus do céu. Vai me bater.
É coisa boa,
de fato.
Mas é engraçado até como você vê a própria células desse lugar já trabalhando meio estressadas e, tipo, elas têm esse jeito meio bruto, mas é, tipo, se elas não forem assim, qualquer deslize você pode morrer ali. Uhum. E uma referência legal que eles fazem, que a célula gástrica que eles mostraram ali, o chefe, em inglês ela é chamada de chief cell, célula-chefe. Então, tipo, tem uma piadinha ali, tem um trocadilho ali. Então é legal que o Hataraku fez isso.
Eles fizeram isso desde a primeira vez que apresentaram ele, né? Se eu não me engano.
Foi. É que eu não tinha reparado.
Eu achei bem legal. Algumas brincadeirinhas assim que eles pegam e são fáceis de associar. Melhor até você fazer a correlação e o entendimento. É bacana isso.
E outra referência também, a questão do próprio corpo tentando jogar o máximo de recursos ali pra conter e cicatrizar a questão da mucosa do estômago, pra ela literalmente parar de se digerir. A gente tem a mucosa no estômago pra que o estômago não digira a si mesmo. Uhum. Porque senão a pepsina, que é a proteína produzida pelo estômago, ela vai quebrar as proteínas das próprias células da parede do estômago e a gente vai se autodigerir. Obviamente, quando você tem...
Não, é que você tinha explicado também disso no Rataraco antigo, no Rataraco 2, né? Que você explicou como funcionava a parte do nosso suco gástrico, que ele é super ácido, ele é super eficiente nesse sentido, mas existe todas as proteções do nosso corpo, que também, até o fato da gente não expelir ele, porque ele, o corpo sempre trabalha de uma forma para balancear esse suco gástrico e a gente não ter contato com ele, porque é super perigoso.
Ele é literalmente um suco de digestão. Ele vai digerir proteína e vai digerir tudo. Então, se ele saísse dali, ele ia sair digerindo a nossa garganta e ia dar um rolo desgraçado. Uhum. Então, você tem esse mecanismo de proteção, é interessante. E daí, nesse meio desse ambiente caótico, a gente vê a morte do amigo do protagonista. A gente entende porque a gente teve que ter empatia com ele no episódio passado. E pra sofrer o luto nesse episódio e ter a perda, né? Se serve de alento, o fato dele ter sido digerido no estômago, provavelmente ele vai ser reaproveitado pelo corpo pra fazer novas partes. Então, se serve de alento, agora ele deixou de ser um personagem pra fazer parte desse corpo.
Caraca, é absurdo, velho, é absurdo. Esse episódio 10, ele catapulta, obviamente, essa questão catártica do protagonista perdendo um amigo, e ele é a primeira vez que ele realmente sente de uma forma desesperançosa, porque não é como se ele fosse mais importante que todo mundo, né? A gente sabe que o ambiente é super estressante, mas é uma série de questões que envolvem ali. A impotência dele de ajudar um amigo, ele estar num ambiente extremamente caótico e tá debilitado também de não estar conseguindo fazer a sua função direito. E aí, uma das únicas pessoas, né, uma das pessoas mais próximas dele, ser sugada por esse ambiente de trabalho extremamente hostil, né? Eu acho que hostil é pouco até. Então você tem tudo isso muito mais do que apenas o personagem em si, mas eu gosto muito de como tudo vai se encaixando, porque a empatia, de fato, ela é muito interpretativa, sabe? Tem obras que criam de formas muito mais eficientes e outras menos eficientes âmbitos de empatia. Você consegue enumerar e listar situações muito mais empáticas ou não tanto que obras fazem. E aqui em Rataraku é muito... eu não julgo alguém que não tenha empatia com as células, né? Ainda mais por causa da própria ideia de antropomorfização. Então já tem algumas barreiras para chegar até esses pontos. Então fica muito a questão de quais são esses elementos que vão te trazer essa empatia e essa dor sentida. E aqui eles fazem muito bem. Eles fazem muito bem a construção do próprio amigo dele, de como ele já estava aos poucos sendo aquele personagem que ele não estava só ali, né? Ele tinha funções mais emocionais até, conexões mais emocionais com o protagonista, trocando ideias, dando outros pontos, dando contrapontos, que foi com o negócio do café. Ele sempre estava ali vivenciando junto com o protagonista muitos momentos. E ele perder esse personagem que era um dos portos seguros dele, num ambiente de trabalho extremamente hostil, estressante, e você perde essa pessoa que te dá segurança, que te dá um afeto, vamos dizer assim, e aí você percebe que ele quebra por conta disso, por todos esses elementos, ambiente de trabalho super hostil, ele, a impotência dele poder fazer alguma coisa, perder esse personagem, o fato dele não ter conseguido, sei lá, até tentar se jogar no buraco pra ajudar ele, porque talvez ele estivesse vivo, claro que não estaria, mas dele tentar fazer algo e ele simplesmente tem que ignorar o fato do amigo dele ter morrido pra continuar trabalhando porque não pode parar, você vai maximizando cada vez mais essa percepção da dor, do sofrimento do protagonista, vai criando uma situação mais complexa. Então não é uma morte pela morte, não é um recurso barato pra te fazer chorar. Falando assim parece até mais frio, mas eu queria parar de tentar chorar pra explicar o porquê que isso é pesado, porque isso importa. Tem muito desses elementos que eles vão juntando, e por mais que alguns desses elementos não seja lá, meu Deus do céu, de outro mundo, ainda assim vai fazendo esse amontoado de informações, esse amontoado de percepções que vai fazendo a falta desse personagem ser sentida para quem está assistindo, sentida pro nosso protagonista e montado de uma forma muito bem feita. Tipo, principalmente pelo dublador que soube de fato expressar essa dor. Aí vai até a coisa que a gente geralmente cita quando é muito bem feito e é em primeiro plano, que é o trabalho de dublagem. E no Japão, felizmente, tem excelentes dubladores que, quando existem esses momentos, eles vão lá e se entregam e eles fazem a cena acontecer. Então, parabéns, foi uma cena sentida, doída, que pro episódio 10 já foi pesada, mas como ela é sentida posteriormente, ela é mais pesada ainda, quanto a própria forma dele simplesmente desistir. Acabou, sabe? Pro Akaia chegar aí e falar, pra mim já deu. Que gerou dois momentos assim, extremamente marcantes pra mim no episódio 11, mas isso daí a gente vai deixar pro próximo episódio, né? Pro próximo chá, pra explicar esses momentos, porque caralho, o momento que ele ajoelha e fala, me demite, vamos dizer assim, rapaz, ai, esse eu vou chorar. Esse é mais pesado do que a própria morte do moleque. Ai, meu Deus.
Vamos por um trauma.
Sim, sim.
Trauma de cada vez. É complicado, porque se você cria... Você cria empatia por esse personagem, que ele tá sempre tentando ajudar. Por mais que você saiba que ele é impotente, por mais que você saiba que você tem remédio ex-máquina pra todo lado nessa série, por mais que você saiba que ele não tem poder nenhum pra mudar a situação do corpo, você cria empatia com ele, por tudo que ele passa, por tudo que ele tem que fazer. Você passa o episódio passado também, e outros episódios também, criando empatia com o amigo dele, pra você chegar nessa situação e... você sofre pelos dois. Você sofre tanto pela perda quanto pelo estado que o personagem fica. Uhum. É complicado.
Pois é, pois é. Ah, e pessoal do chat, a gente tá falando a Kaia não é pelo é por causa que é o dublador do Midoriya, né? O dublador do... É o do Midoriya. Peraí, deixa eu pegar. Agora o chat me deixou confuso. Deixa eu pegar aqui, porque agora eu fiquei confuso. E é do... O nome dele é o Junya Enoki. Ah, não, confundi. É do NASA mesmo. Ele é do NASA? Pera aí. É do NASA, eu confundi, desculpa. Quem que era do Midoriya? Tá fazendo outra coisa essa temporada, eu confundi.
Acho que você colocou o nome de Akaia porque personagem genérico, só que com cabelo vermelho.
Ah, eu acho que foi por causa do Akaia, é vermelho. É, eu confundi, porque algum motivo eu pensei que era o Midoriya. Tem três personagens, tem três dubladores que estão me confundindo muito a cabeça. E é culpa minha, porque o Royster do Thunder é foda. É o dublador do Midoriya, é o dublador do 9S e o dublador do NASA. Eu, por algum motivo, eu sempre correlaciono esses três e eu confundo. É incrível. Se bem que o Natsuki, que é o do Nanies, ultimamente eu tenho conseguido diferenciar um pouquinho mais. Mas o Thunder é uma batata pra conseguir sacar quais são certos dubladores. Acontece. Pode falar.
Uma coisa?
Não, é justamente esse gancho que eu ia puxar. Você tem alguma coisa mais pra falar desse episódio?
Eu vi que alguém puxaram minha orelha no chat que eu não fiz uma boa analogia pra depois pesquisar a agência de controles americanos por causa que ela surgiu. Qual que foi a analogia que eu fiz que não foi muito boa? Tô tentando lembrar aqui pra não falar muita besteira. Depois, se o chat puder me responder, que daí eu já, qualquer coisa... É que eu tô meio cansado, não sei se deu pra perceber. Então, às vezes, eu posso ter cometido algum erro, que nem um podcast passado, que eu confundi cromossomo X e cromossomo Y. Eu já no comentário do podcast coloquei. Então, eu fiz errado, tá? Qualquer coisa, já corrijo agora.
Não, tranquilo. Eu também não sei qual é a analogia que... em questão que eles falaram.
É, bem, se não responderem rápido, depois coloca nos comentários, eu tento procurar, por favor. Ou coloca nos comentários do podcast, ou dos comentários dos posts que o Thunder faz no canal e tudo mais, que... acho que foi a analogia do amigo se tornar parte do corpo. Aí eu falei aquilo em âmbito biológico, tá? Não acho que se você tiver um ferimento no estômago, seu corpo não vai absorver e digerir aquilo e usar pra fazer parte do corpo. Eu sei que é uma analogia que não sai muito... Não é muito... É uma analogia pesada, mas biologicamente é isso que o nosso corpo faz.
Não, não é uma analogia, inclusive. É uma explicação. Porque, de fato, se...
É, verdade.
Pois é. Porque se isso acontece, aí você diz que, de fato, se um glóbulo vermelho cair nesse ácido e ela vai ser digerida e vai ser reaproveitada, querendo ou não, é nutriente. Nutriente é tipo...
Sim.
É cair nutrientes, é certo. Então...
é como se o corpo não fizesse isso sem ele cair aí. O episódio do velhinho no fígado foi isso.
É, pois é. E outra, no próximo episódio também tem disso. Quando ele descarta o velhinho, ele tá falando, ainda você tem utilidade, irmão. Então, tipo assim, eu acho que é uma regra de ouro pro corpo. Tudo é reaproveitado. Tanto em âmbito de energia quanto de nutriente. Tipo, nutriente é energia, querendo ou não, certo?
Pode ser convertido sim. Depende do balanço. Alguns nutrientes não são diretamente usados como energético, mas eventualmente...
Entendi. Ainda é nutriente, ainda meio que tá retroalimentando o seu sistema, vai, vamos dizer assim.
É, eu sei que é uma fala pesada quando você tá antropomorfizando as células, mas se você não antropomorfizar do ponto de vista biológico, é isso. Uhum. E sim, eu sei que o início da indústria alimentícia não foi uma coisa legal. Alimento processado já... hoje tá muito melhor do que foi antes. Eu sei, já teve coisa muito bizarra, ainda tem coisa muito bizarra, mas já foi, tá muito melhor. Mas beleza, então se foi isso o problema, eu tentarei tomar cuidado mais com as minhas explicações para não deixar elas tão banais.
Eu acho que foi bem entendido, cara. Eu acho que foi bem entendido. De verdade, eu acho que foi bem entendido porque também tem esse ponto, né? Eu acho que, querendo ou não, por mais que seja um momento muito mais emocional, ter um entendimento real do acontecimento também é interessante. Porque, querendo ou não, isso eu acho que até um mérito de Hataraku Black é quando você consegue criar entendimento e também quando você consegue criar empatia e emoções pelas cenas, porque essa cena, vamos dizer assim, que o primeiro plano dela é muito mais o emocional, ele é muito mais uma célula, ou uma pessoa chorando pela morte de um amigo no ambiente de trabalho, literalmente isso, mas quando você entende que é o corpo humano sofrendo consequências pelo ataque de um ser externo e tá destruindo as paredes do seu estômago e digerindo parte deles, e qual é o processo de digestão, de você entender, e como você falou, não fazia a menor ideia, eu pensei que inclusive se caísse ali, ele ia ser subtraído, né, tipo, ele não ia ter nenhum valor, mas se ele tem algum valor, vamos dizer assim, por ele estar caindo ali, é mais entendido, porque, por exemplo, é diferente daquela bola de sangue que foi apresentada no episódio 8, se eu não me engano, que aquilo lá, eu não sei se é reaproveitado, aconteceu aquilo, é reaproveitado também?
É. Os processos, a gente tem que entender que os tijolinhos que compõem as células são, não vou falar que iguais para todos os seres vivos, mas os tijolos básicos da vida são semelhantes para a grande maioria dos seres vivos. Proteína é igual para todo mundo. Quebrar proteína, todo mundo... A partir do momento que você quebrou a proteína, você tem aminoácidos, você usa o que você quiser. Ácidos nucleicos é a mesma coisa. Lipídios, totalmente reaproveitável. Então... seja na parte externa, por meio da digestão externa ao corpo, que o nosso estômago e intestino fazem, seja na parte interna, com as células do sistema imunológico fazendo a limpeza. Ali naquela bola de sangue lá do episódio 8, basicamente depois do que aconteceu ali, iam vir os macrófagos, iam comer aquelas células brancas, as hemácias, e depois liberar os aminoácidos e as aminoácidos, lipídios que elas absorveram para o corpo reaproveitar e fazer novas células.
Isso basicamente volta à máxima que você quase sempre traz nas gravações, que eu acho incrível, e quanto mais você explica, mais incrível eu acho. Que tudo que Hataraku representa, fica tranquilo que pode piorar muito mais. Porque se esse processo fosse mostrado, a gente ia ter tanto problema em antropomorfização que não daria. Só não daria.
Estaria as maids chegando ali naquele coágulo, olhando, bora comer?
Bora.
Bora.
Uau.
Ia ser isso. É aquela coisa, o nosso corpo ele vai tentar digerir tudo que tá fora do lugar, vai tentar reaproveitar tudo que tá fora do lugar, porque coisa estranha não pode ficar aqui dentro, ponto. Uhum. O que não pertence ao corpo, que não pode ser utilizado pelo corpo, deve ser... Eita, eu fico mexendo aqui as coisas, depois eu fico batendo no microfone. Desculpa o povo do podcast, mas é pra me manter um pouquinho acordado também. Eu preciso dormir.
Sim.
Meu Deus do céu, a memória tá falhando.
O corpo vai tirar, vai eliminar coisas que estão fora de lugar ou tentar reaproveitar se ele for reaproveitável?
Isso, e se não der pra eliminar ou pra reaproveitar, ele vai fazer um... Ele vai criar uma camada de tecido fibroso ali em volta pra isolar aquela coisa estranha. Que é o que acontece quando você toma um tiro e não tira a bala fica alojada no corpo.
Ah, sim, faz sentido.
É isso, o nosso corpo vai sempre tentar isolar os tecidos de corpos estranhos, ponto.
Bacana, bacana. Porque é bom também a gente sempre lembrar disso, porque na parte de antropomorfização, ainda mais em Black, que é muito mais pesado, tem coisas que, cara, se eles mostrassem quais são os processos reais, seria intragável. Em âmbito ético até, vamos dizer assim.
Seria sim, porque, bem, tem células que elas existem para morrer, ponto. As células da pele, elas se multiplicam para morrer e formar a nossa pele, nossa tecido epitelial de revestimento. A parte externa é feita de pilhas e pilhas de células mortas. A célula sebácea, ela existe para entupir de sebo e explodir liberando sebo nos poros dos pelos. Células não têm ética. Quem tem ética é o nosso organismo, em especial nossos seres humanos. Mas nossas células não têm ética, ponto.
Isso, justo. É interessante, eu gosto dessas conversas também, porque é a magia da antropomorfização e como isso é perceptivo, né? Como isso é percebido, porque é muito legal brincar com a realidade e o roteiro. Tipo, qual é a realidade e o que o roteiro faz com ela e como ele representa ela. E o Black, cara, ele nos dá, assim, momentos e momentos que essa reflexão e essa brincadeira pode ser feita, eu acho muito legal. Então, chat, acho que entenda isso, né? Tenha isso daí como aprendizado, porque pelo menos eu aprendo bastante aqui com as conversas.
E é isso.
É isso.